Olá, amigos, sejam bem-vindos agora, 12h47 desta quinta-feira, 7 de março, para o nosso momento do Mercado Boi, do Mercado Boi Gordo. Para isso, vamos então a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De lá, Leonardo de Barros, que pecuarista e também presidente da Associação de Pecuária Orgânica lá daquele estado, vai nos mostrar um pouquinho, primeiro, do andamento da pecuária, que ele disse há pouco para nós que está tudo muito travado, um ano complicado e que ele não está vendo com muito otimismo, não. E depois a gente também vai falar um pouquinho da pecuária orgânica, aproveitando para falar dos incentivos e do crescimento desse nicho de mercado. Leonardo, seja bem-vindo, um bom dia para você aí, boa tarde aqui para nossos ouvintes do resto do Brasil.
Bom dia, Giovanni, é um prazer estar com você de novo aqui.
Exatamente, mais uma vez, a primeira vez em 2019, né, Leonardo? E você que tem boi lá no Pantanal, que estava abaixo as águas um tempo atrás, que muita gente andou correndo animais lá por conta da seca também na parte alta, vai nos contar um pouquinho como você está vendo esse mercado agora, Leonardo?
Ah, Giovanni, realmente, a gente teve um veranico, né, como a gente chama aqui, muito severo. Então, as pastagens custaram a recuperar e as chuvas só voltaram mesmo agora, nesse último mês, né, com a intensidade mais desejada.
Uhum.
Então, mas aí também você já tem um capim num ciclo já de sementando, né, não é aquele capim com todo vigor. Então, a safra foi, ela está prejudicada de uma forma geral por conta desse veranico.
Uhum.
Nós não temos aquelas boiadas bem acabadas dessa época do ano.
Uhum. Então,
mas eu enxergo que, infelizmente, isso não influenciou nada no preço do boi. Eu acho que a gente ainda está muito travado com o consumo interno, sabe? E aí, por conta ainda da crise que a gente vem sofrendo, desemprego, a economia vai precisar girar para a gente ter uma melhora de preço de arroba de boi.
Sabe o que a gente andou vendo, viu, Leonardo, nesse período todo, que você sabe que a gente acompanha aí várias regiões sempre alternando, né? E nós vimos que aquilo que você também está comentando agora, né? O veranico, naturalmente, as pastagens prejudicadas, muita gente vendo, então, naturalmente, uma safra totalmente atípica, né? E os preços, com uma oferta menor, os preços até que reagiram um pouquinho. No entanto, os negócios estavam travados, porque os frigoríficos também não estavam saindo as compras para jogar, para melhorar um pouco, para pressionar esses preços para cima. Porque, obviamente, como você falou, o consumo ainda está lento. Ou seja, então, dá para perceber, Leonardo, que é bem possível que em muitas regiões, o produtor perdeu essa janela de oportunidade, né, Leonardo?
Eu tenho a impressão, Giovanni, que esse vai ser um ano de muita estabilidade de preço, sabe?
Uhum.
Mesmo agora, no final da safra, quando a gente historicamente tem uma baixa, eu não acredito nessa baixa. Como também não acredito numa alta muito significativa na entre-safra. Eu tenho a impressão que esse ano nós vamos trabalhar num patamar muito de estabilidade, sabe? Eu entendo isso por conta da falta da alavancagem do consumo interno.
Uhum.
Embora a gente tenha, nós estejamos batendo recorde de exportação.
Exatamente.
A mês, né? Mas essa exportação, ela está num patamar que não contamina o preço do arroz.
Uhum.
Né? Tem alguns especialistas que falam que a exportação começa a contaminar a partir de 35% da nossa produção de carne. Né? E a gente não está ainda nesse patamar.
Exatamente, bem lembrado, viu, Leonardo? Foram 100 mil toneladas embarcadas em janeiro, né? em fevereiro, nas duas primeiras semanas de fevereiro, melhor dizendo. Estou aqui corrigindo aqui. É, e janeiro também foram bem. Mas a gente olha também, né, Leonardo, que além de não ter atingido, segundo esses especialistas, os 35% do total de abate no Brasil, são poucas regiões que têm alguma movimentação mais firme quando há com as exportações, né, Leonardo?
De poucos grandes frigoríficos, né? Uhum. Então eles conseguem fazer, e é natural que façam isso, né? Eles conseguem fazer essas compensações, uhum, para que não contamine o mercado interno, né? O preço, né? Mas eu acho que tem um aspecto que a gente precisa chamar a atenção, sabe? Eu estou, a minha propriedade, minha produção toda é que fica ao norte, no norte do Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Região que, se você olhar para 5 anos atrás, era uma região estritamente pecuária, uhum, né? E a lavoura tem entrado com muita velocidade, sabe? Mesmo em áreas, porque a gente tem histórico de que a lavoura entra onde você tem altitude, quantidade de argila, uhum, e índice pluviométrico, uhum, né? Mas eles já estão entrando, a lavoura já está entrando em altitudes cada vez mais baixas, e eu acho que esse aspecto vai contaminar toda a pecuária, né? Vai contaminar o preço do boi num curto tempo de espaço de tempo. Uhum. Eu tenho a impressão que a pecuária deve mudar no sentido de intensificar aí a engorda, né? Uhum. Estou falando de confinamento, de grão, mas isso também custa dinheiro. Uhum. Então, eu acho que tudo isso pode vir com mudança de cenário.
É, a gente está vendo isso também, né, Leonardo? Porque, como você falou, custa dinheiro. E nem todos também têm recursos para investir numa mudança da fazenda, né? Quer dizer, em quase todos os sentidos, né, Leonardo?
É,
não
tem dúvida. Uhum. Agora, eu enxergo a modernização da pecuária, finalmente ela vai ter um impulso muito grande. Eu vejo muitos colegas pecuaristas já tratando, né, de reforma de invernada como se faz lavoura. Quer dizer, vai tratar do capim como se trata de uma lavoura. Né? Uhum. Então, isso, nesse aspecto, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Né?
Uhum. Bem lembrado, bem lembrado.
Começar a tratar cada talhão da fazenda como uma lavoura mesmo, entendeu? Disponibilizando comida para o boi, capim de alta qualidade, né? Manejo, bem-estar animal, essa coisa toda, ela vem para como aumento de produtividade.
Outra coisa também, né, Leonardo, reservar capim para entre safra, né? Coisa que poucos conseguem fazer, né, Leonardo?
Já está na cabeça de todo mundo, quer dizer, quem não tem capim tem que tirar o boi da fazenda, né? Uhum. Eles têm que tirar antes da hora certa.
Perfeito.
E aí essa suplementação a pasto já é uma tecnologia dominada, né? Então, eu enxergo essa nossa pecuária fazendo várias transformações nos próximos anos.
Uhum.
Principalmente nesse aspecto de tecnologia, né? E aí essa aliança entre agricultura e pecuária, né? essas novas formas de negócio que estão surgindo, então tudo isso deve mudar esse patamar.
E por falar nisso, Leonardo, para novas formas de negócio, novos nichos de mercado, nós vamos entrar nesse assunto já. Mas antes eu gostaria que você olhasse para a gente aqui, como que você está olhando, está vendo aí os negócios aí nessa semana meio morta, como que está a arroba do boi mais ou menos aí?
Aqui está bem firme, entendeu? Não enxergo uma condição de baixa, sabe? Está trabalhando aí com 140, 141, né? E animais assim mais, bem acabados, e às vezes com diferencial de raça, idade e tal, chega a alcançar 145.
Os frigoríficos estão com conforto aí, Leonardo? Ou estão com dificuldade de fechar?
Eles estão aí com... pelo menos pelo que me consta, eles trabalham aí com 3, 4 dias e alguns com 1 semana, não mais do que isso. Entendeu? Então sempre tem aquela compra de balcão rápida e lotes grandes e lotes assim, bem selecionados são sempre negociados com um diferencial de preço.
Exato. Aliás, viu, né, Leonardo, já tem quem diga que essa história de escala longa, escala comprida, já não está querendo, escala curta, já não está querendo dizer muita coisa não, viu, Leonardo? Não é verdade?
Exatamente isso.
É, porque a gente olha assim, escala curta, tá sem condições, não está conseguindo fermar lote, não está dando negócio. Escala longa, porque está com conforto, já não se sabe mais, porque diante da oferta que sempre tem gente precisando abater, Leonardo, e sem falar que tem muita gente no boi a termo ainda, né? Então, esse pessoal forma grandes lotes aí e tira e deixa o frigorífico com bastante conforto. Conforto, seja com escala curta, seja com escala longa, né?
Não tem dúvida. Eu vou te dizer uma coisa, Giovanni, coisa assim, corriqueira nesse negócio. O sujeito liga para o frigorífico e aí o comprador lá fala: nós estamos com uma escala para 15 dias, não sei o que. Fala: então tá bom, tinha um lote de 150, 200 bois aqui, boiada assim, mas deixa para lá, eu vou. Não, meu amigo, eu vou abrir uma escala aqui para você. Quanto você quer embarcar? Então, essa é uma conversa assim, quase que diária, né? E isso já há muitos anos.
Sim, então, sempre assim.
Essa é uma... São coisas do negócio.
Leonardo... nós temos um dado aqui, por exemplo, que no Mato Grosso, cerca de mais ou menos metade hoje dos abates está na mão de fêmeas, ou um pouco menos. Dessa metade, já há uma estatística, aliás, desculpa, no Mato Grosso, Brasil, IBGE, 47% é abate de fêmeas. Dessa quantidade de fêmeas hoje, em torno de metade, de 50%, já são novilhas, o que já mostra que há um nicho de mercado cada vez mais para uma carne de melhor qualidade. Aí a gente faz uma ponte com a pecuária orgânica aí, da qual você é o presidente aí no estado, um estado que também premia o novilho precoce e também dá incentivo ao produtor orgânico. Arredonda para nós, então, é a situação desse segmento, Leonardo.
Aí eu estou falando de nicho de mercado, não só o orgânico, mas mesmo esse novo tipo de produto nosso, que é o sustentável do Pantanal. Então a gente tomou esse caminho muitos anos atrás e cada dia que passa eu sinto que essa segmentação do mercado, né, quer dizer, ela é característica, e a gente não tinha isso porque nós só tínhamos commodities. A partir do momento que alguns grupos e mesmo as indústrias resolveram identificar produto de qualidade, seja a qualidade qual for, você começa a entender que isso aí existe e cresce muito mais do que a commodity, mesmo porque ele precisa crescer. A nossa associação, ela criou esse novo protocolo que se chama Carne Sustentável do Pantanal, né? E o governo do estado do Mato Grosso do Sul, né, o governo Reinaldo Zambuja, ele premia o Pantanal, né, por ter uma pecuária sustentável, né, através de um incentivo fiscal de ICMS. Então, a característica dos animais estão todos dentro de um protocolo. Folha Universal, quem quiser que pode fazer uma adesão aí. Né? E em função disso também, nós já criamos um mercado para essa carne. Eu não estou falando mais do orgânico,
sim,
eu estou falando da carne sustentável do Pantanal. Este ano, a associação já dá entrada na indicação geográfica do produto, né? Então, a ideia é bater novilhas de até 2 anos e meio, né? Entre 2 dentes, vamos dizer assim, com 2 milímetros de gordura e atender um público seleto, quer dizer, e produto certificado, rastreabilidade total, deu indicação de origem e parceria comercial, aliança mercadológica, quer dizer, várias, nós já fomos procurados por algumas marcas interessadas nesse novo segmento e nós vamos caminhar para isso, sabe? O orgânico está, vamos dizer, sedimentado, continua crescendo aí uma taxa de 15, 20 ao ano, entendeu? Às vezes dá um salto, pula mais, mas é um crescimento muito sólido, né? A gente já tem uma segmentação da clientela, do consumidor por algumas marcas que são produzidas aqui pelo gado da ABPO, né? Então, eu tô acreditando muito nesse segmento agora da carne sustentável do Pantanal e estou acreditando muito em transmitir ao consumidor final a origem desse animal, a forma que ele é criado no Pantanal, quer dizer, que são aspectos assim, extremamente interessantes. A gente tem um bioma muito preservado, a gente tem processos produtivos que historicamente preservaram a região, nós temos uma pecuária tradicional lá e você imagine um animal que criado solto no Pantanal, que escolhe entre 15 e 20 tipos de gramíneas nativas do Pantanal para se alimentar. Essa carne tem que ter algum valor intrínseco, que não só qualidade de maciez, de suculência, essa coisa toda.
É, exatamente.
Então a gente acredita muito em transmitir isso ao consumidor final de alguma forma, que é um trabalho muito difícil, né? Mas a gente vai conseguir. Estamos conseguindo, né?
Exato. Leonardo, vocês naturalmente que aproveitam a experiência da BPO, ou seja, a experiência pioneira de alianças estratégicas e de mercado da carne orgânica, mostrando também essa experiência que vocês são obrigados a mostrar todo o processo produtivo do orgânico, vocês agora transferem também essa experiência para o boi sustentável, né? O boi plantado do Pantanal, o boi sustentável do Pantanal. Agora, só mostra para a gente aqui um detalhe. O orgânico, ele não tem nenhuma relação direta com o sustentável, porque no Pantanal também não há contaminação de agentes químicos pela água, na terra, no capim, de modo que também é um animal orgânico, ou não necessariamente, Leonardo?
Com relação aos aspectos de herbicida, inseticida, as coisas do canal, realmente não existe isso lá. Esse é orgânico quando você administra produto químico, um remédio, por exemplo,
sim,
um verifico,
claro.
Todo sustentável do canal, a gente admite a administração de um verifico de forma sistêmica, mas limita essa administração até 15 meses de idade. Tá? Então, se uma bula de remédio diz que você tem que ficar 90 dias para bater o animal que tomou aí na pequena, você tem que ficar 7 meses, 8 meses, 1 ano. E isso é feito uma vez só. Quer dizer, no orgânico eu não posso dar um remédio não orgânico.
É verdade.
No sustentável eu posso dar uma tonal para o animal.
Maravilha.
A gente não usa ureia por conta de algumas exigências de um cliente específico, mas aí é específico dele.
Exatamente, até aí, porque então, a certificação da carne orgânica, ela exige que todo o processo seja auditado, né? Quer dizer, ele é todo, totalmente acompanhado. Aliás, é um processo caro, né, Leonardo? Ele até pode se pagar depois, mas ele é um processo caro, até mesmo por uma reserva aí de quase de muito tempo, até mesmo para liberar, para a terra ser aprovada, o pasto ser aprovado, né, Leonardo?
Ah, ele não é fácil de fazer, é caro e exige que você tenha essas alianças mercadológicas, senão não faz sentido nenhum.
Né? Perfeito.
Exige que você tenha uma agregação de valor no produto.
Uhum.
Mas o sustentável do Pantanal, nós temos também, ele exige uma certificação, uma auditoria de uma terceira parte. Então, é um selo. O selo do orgânico, por exemplo, ele vem através do governo, que tem uma normativa que determina quais são as exigências. Né? Este selo, que é o sustentável do Pantanal, vem também através de uma auditoria externa, mas é um selo da BPO.
Então, certo.
A BPO é que criou este protocolo. Então, ela é detentora desse protocolo.
Maravilha.
Então, a pessoa vem, adere, fala, não, eu quero... E aí ele precisa ter, pelo menos, o animal nascido no Pantanal. Ele pode engordar em outras áreas do Mato Grosso do Sul, mas ele tem que ter origem no Pantanal.
Perfeito. Leonardo... 10% acima o orgânico hoje daqueles 141, 142, mais ou menos isso?
É isso mesmo. A gente trabalha com arroba de boi, né? E aí tem uma coluna X lá do CPEA, né? Não me engano, é a coluna V3. E aí você aplica o percentual de 10%.
Perfeito, perfeito.
Tá? E no sustentável nós estamos trabalhando com arroba de boi. E aí recebe mais um incentivo fiscal.
Perfeito, perfeito. Não deixam de ser negócios que crescem e que mostra que a pecuária, o pecuarista, Leonardo, como vocês, estão cada vez mais atentos, buscando válvulas de saída, né? Ou portas de saída para sair daquela pecuária commodity, aquela pecuária que é importante, naturalmente, porque é a pecuária que engorda, que põe a carne na mesa do brasileiro, mas o produtor, ele... cada vez mais tenta se especializar para tentar uma maior rentabilidade, né, Leonardo?
Eu tenho absoluta certeza que esse é um mercado em expansão. Quem identificar aquele grupo de consumidores, identificar o produto certo e buscar uma forma de produzir na escala correta, com padronização, certamente vai ter sucesso.
Tá?
Existem vários empecilhos aí no caminho, né? Quer dizer, a questão da relação com a indústria, a questão de porcionamento, embalagem, distribuição... Enfim, é um mundo para ser trilhado, né? Mas a gente na BPO teve algum sucesso e estamos partindo já para buscar um formato que a gente tenha mais controle sobre porcionamento, sobre desossa, e vamos deixar a distribuição e comercialização para outros parceiros.
Exatamente. Para isso, cada um no seu quadrado e, de preferência, cada um ajudando o outro com ideias, com sugestões e experiência. Leonardo de Barros, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui, mais uma vez, aí, mostrando um pouco essa panorama, tanto do boi gordo, commodity, dia a dia do mercado, como também desse viés aí que vocês estão cada vez mais firme, e o Notícias Agrícolas, como você sabe, está sempre acompanhando, trazendo vocês aí para mostrar um pouco dessa variação de negócios aí. Foi um prazer tê-lo conosco, viu, Leonardo?
Muito obrigado. obrigado, Giovanni. O prazer foi meu.
Até uma próxima. Até mais.
Um abraço grande. Tchau.
O boi está firme lá no Mato Grosso do Sul, 141, 142, mas negócios travados, né? Quer dizer, firme por conta do veranico de praticamente 2 meses e que a chuva voltando ainda não recuperaram as pastagens e não é uma questão de gente conseguindo ainda manejar os animais no pasto, é que não tem mesmo boi acabado. Mas também, como diz o Leonardo Barros, não tem consumo tá lento, então, quer dizer, as oportunidades de negócio são muito baixas, sem falar na concorrência dos grandes produtores que botam grandes lotes aí na mão dos frigoríficos. Ao mesmo tempo, falou também um pouco das condições da pecuária orgânica daquele estado, do qual Leonardo Barros é presidente da Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, e do boi sustentável do Pantanal, que tem uma certificação e incentivo fiscal do governo. Ambos aí com uma média de 10% acima da arroba, ou melhor, o orgânico. O boi sustentável apenas com incentivo fiscal. Vamos dar uma olhada agora no boi gordo na B3, o março 19, caindo 0,10%, a R$ 152,05. O abril, menos 0,07%, a R$ 151,20. E o maio, a R$ 150,70, com menos 0,10%. O agosto, sem negociação aqui para mim. E o boi gordo média São Paulo, CPEA, ontem, R$ 150,30, com uma altazinha de 0,17%. Muito obrigado por sua audiência, Notícias Agrícolas. Convido o senhor e a senhora para permanecerem conosco, porque nossa programação ainda vai longe.